Caro presidente Cidinho, que preside a associação do nosso grande Mato Grosso, e prezados colegas, eu vou fazer uma breve análise sobre a carga tributária, mais principalmente sobre o que encarece os produtos no Brasil, a parte burocrática. Quanto se gasta que é inserido na produção para mensurar, para entender o emaranhado de legislação que nós possuímos no país. É um emaranhado que gasta-se muito para poder praticar e para poder fazer com que formalmente se faça a produção. Durante muitos anos, ao ouvirmos relatos e experiências das pessoas que viajam ao exterior, uma impressão é unânime: os preços extremamente mais acessíveis de produtos e serviços em relação aos praticados no Brasil. Agora, com a proximidade da Copa do Mundo e a presença em maior escala de visitantes estrangeiros, esse cenário ficou latente também para a imprensa internacional. O jornal francês Le Monde, por exemplo, destacou que o preço de carros, eletrodomésticos e telefones são, no mínimo, 50% mais caros no Brasil. E apenas são exemplos. 50% mais caros no Brasil do que comprar lá fora. E dá para a gente chegar à conclusão o porquê desse encarecimento. Ainda há pouco, nós vimos aqui o eminente senador Jorge Viana discorrer sobre o preço do petróleo, o combustível, que custa em alguns lugares do Brasil. Inclusive, o senador Bozanil Cavalcante estava me dizendo que lá no seu estado, lá em Roraima, paga-se do lado do Brasil R$ 3 e alguma coisa por litro de gasolina. Sendo que logo no outro lado da Venezuela, paga-se 10 ou 20 centavos por litro. 10 ou 20 centavos por litro de gasolina. Quer dizer, é incrível. Por que não trazer de lá? Por que não importar se nós não temos descoberta, por enquanto, na região? Se dá na Venezuela, se dá na Guiana, dizia o senador Muzanino Cavalcante, por que não vai dar então lá em Roraima? Por que não vai dar naquela... Todos são vizinhos ali. Se a composição sísmica dos solos, o gel, quer dizer, a geologia é praticamente a mesma. E se é assim mesmo, não temos descoberto isso, por que não trazemos de lá para socorrer a região e não pagar preços absurdos? Para encarecer com isto, para não encarecer tanto o custo de produção. A explicação, obviamente, remonta ao tão propalado custo do Brasil, com suas experiências, com suas principais variantes, elevada carga tributária e carências de infraestrutura. E note que países europeus já estão acostumados à alta taxação de tributos. Na França, por exemplo, o índice alcança 45% do PIB, contra os 36% dos brasileiros. Há, contudo, duas notáveis diferenças. Em primeiro lugar, a carga da França incide essencialmente sobre a renda, e não sobre o consumo, como ocorre por aqui, penalizando de forma mais intensa aqueles que têm menor renda. Em segundo, o país já conta com uma eficiente infraestrutura logística que reduz os custos de produção e aumenta a competitividade. Então, se lá já eles pagam 45% em relação ao PIB, mas a carga está na renda dos que ganham, aqui no Brasil, ela é 36% do PIB, mas praticamente é generalizado. aí é sobre o consumo. E aí encarece, sem dúvida alguma, o produto de quem vai consumir e atinge a todos aqueles que menos ganham. Tal peso retarda e paralisa o desenvolvimento econômico. O fenômeno atinge frontalmente os empreendedores, que veem seus custos de produção elevados e são obrigados a repassá-los ao consumidor. Na outra ponta, acuados pelos preços elevados, os consumidores acabam gastando menos, por terem sua capacidade aquisitiva reduzida pela mordida do leão. O cenário também mereceu destaque do jornal inglês Financial Times, um dos mais importantes do segmento econômico. A reportagem, publicada recentemente, lembrou que a carga tributária do país passou de 31% do PIB em 1999 para os 36% de hoje. Quer dizer, eles lá sabem o que acontece aqui. Eles lá informam do que acontece no Brasil. Nós tínhamos uma carga de 31 em 99, estamos hoje já com 36 na carga do PIB brasileiro. Acreditamos que, com a racionalização do sistema, é possível fomentar o crescimento sem impacto nas finanças públicas. Se implantada de forma gradual, uma reforma tributária possibilitará um novo ciclo virtuoso. A desoneração permitirá aumento de produção e de consumo, juntamente com a geração de empregos e renda. Com isso, eleva-se também a arrecadação tributária, calcada no volume de operações, ao invés da elevada carga. Se somarmos a isso uma nova forma de arrecadação, que deixe de lado o verdadeiro emaranhado legal com o que convivemos hoje, não há dúvidas que ganharemos igualmente na produção. Nunca é demais lembrar o tempo gasto pelas empresas de médio porte apenas para dar conta da barafunda de papéis e procedimentos burocráticos para pagamento de seus tributos é de 2.600 horas anuais aqui no Brasil. O campeão mundial, por sinal. São mais de 3 meses e meio de esforços dedicados exclusivamente a destrinchar a papelada, como se diz na gíria. Apenas para termos uma base de comparação, em nosso vizinho Uruguai, as empresas consomem 310 horas para desembaraçar suas obrigações tributárias. Nos Estados Unidos, são 175 horas e na Inglaterra apenas 110 horas. E vejam bem, senador Chizinho, nós chegamos a 2.600 horas, 3 meses e meio que tem que dedicar, pagar consultorias, gente especializada, para, como se diz, destrinchar o emaranhado, para entender a legislação, porque é uma lei nova, é outra que vem, é a substitui aquela, para não incorrer em pecados no campo fiscal. É assim que ocorre. É muita burocracia, muito emaranhado. O combate à burocracia deve caminhar lado a lado com a redução da carga. São problemas contíguos que devem ser atacados conjuntamente. São esses e outros indicadores, e vou encerrando, senhor presidente, eu vejo que meu tempo está esgotando. São esses e outros indicadores conjugados que fazem o Brasil figurar na posição centésima, vigésima quarta, entre os 148 nações no Índice de Competitividade e Eficiência do Governo, organizado pelo Fórum Econômico Mundial. Veja bem, de 148 países que fazem parte, que são analisados pelo Fórum Econômico Mundial, 148 países, nós estamos lá em 124, quer dizer, na centésima, vigésima quarta posição. Estamos chegando lá nos confins. O Brasil dispõe de plenas condições para pavimentar esse caminho, especialmente com a proximidade do pleito eleitoral. Não tenho dúvidas que o tema estará na pauta de candidatos e eleitores nos próximos meses. Temos que levar em consideração isso. Por isso que na tarde de hoje, caro presidente e meus colegas, não pude deixar de trazer algumas reflexões em relação a esse tema do emaranhado, da carga, das dificuldades, do porquê que muita gente viaja e compra lá fora, e as divisas ficam lá, o dinheiro sai daqui. Muita gente vai para comprar. Hoje é moda. Hoje é moda, quem pode um pouco vai comprar enxoval até para nascer um bebê em Miami. Isso está assim de gente viajando, buscando. Vão comprar nesses outros lugares. Quer dizer, isso é, busca lá fora, quer dizer, que fica o produto lá, em função de que nós aqui temos uma burocracia, uma legislação, um emaranhado, a carga, e em vez de nós deixarmos aqui e termos um equilíbrio melhor, nós perdemos muito com isso. São essas considerações, senhor presidente e caros colegas. Muito obrigado.